O CBN Comportamento começa agora e hoje o nosso assunto são as punições. Nós conhecemos quase sempre, quando falamos, por exemplo, da educação das crianças, alguns pais, que a maioria de nós acha que exagera, quando parte para a chamada punição física. Mas existe a chamada punição psicológica. Quem vai falar sobre isso conosco hoje é a Adriana Furlan. Adriana, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Adriana, punição psicológica, pelo jeito, dói mais do que aquelas que são físicas, né?
Sem dúvida, Gilson. Nas punições físicas, o fator limitador é a dor. Né? A criança machucada fisicamente, ela para de fazer aquilo que ela estava fazendo. Então, tanto é que nós temos aí a... que quiseram criar a lei da palmada. E, inclusive, eu sou contrária à lei da palmada, porque eu acho que nós temos que trabalhar a consciência dos pais acerca das punições e não colocá-los presos porque estão cometendo esse ato. Mas, claro, existem sempre aqueles casos extremos, espancamento e tudo mais. Mas já os castigos psicológicos, as punições psicológicas, o problema é que o fator limitador é a vergonha, o constrangimento e a humilhação que a criança sente. E ridicularizar, envergonhar, humilhar, constranger uma criança é uma tática poderosa para mudar o comportamento. E muitos de nós, pais, acabamos fazendo isso sem ter ideia do quanto isso poderá futuramente ser motivo de baixa autoestima, de insegurança, de falta de amor próprio para esse indivíduo. Porque quando uma criança se sente assim, ela vai tentar ganhar a atenção dos pais, quando o pai a pune, né? Ela vai tentar ganhar a atenção dos pais e os pais terão a ilusão que essa tática aí funcionou com elas. Mas acontece que é algo apenas momentâneo para o pai como resultado, mas para a criança vai deixando grandes sequelas e cicatrizes.
Pois você colocou um dado interessante. Então, os pais têm aquela visão aparente de que a punição psicológica é eficiente. Só que ela vai deixando marcas, que depois vai se expressar, pelo que você diz, com carência, falta de autoestima. Quer dizer, o ser humano ele acaba dando uma resposta mais tarde desse tipo de tratamento doloroso que é a punição psicológica, né?
Eu diria assim, que cronifica mais tarde, mas a criança logo cedo ela já começa a apresentar indícios de que ela está sofrendo esse tipo de agressão, Gilson. E olha, para que as pessoas não achem que nós estamos falando sobre algo muito complexo, eu vou dar alguns exemplozinhos só para o ouvinte tentar detectar se ele mesmo não faz isso com seus filhos. Agressões são os insultos, por exemplo, chegar e falar, ai que menina mimada, nossa como esse bebê é chorão, isso já é uma agressão psicológica. Comparações, por favor pais, não façam comparações. Nenhuma criança é igual a outra, nenhum ser humano é igual a outro. Então, eu chegar para o meu filho e falar, ah, seu irmão nunca fez isso. Você age desse jeito. Ah, sua irmã sempre tirava nota alta na escola. Não se deve fazer esse tipo de coisa. Desmoralizar crianças. Chegar para a criança e falar, ah, não, um bom menino não faz isso. Ah, você é um burro, você não aprende nada. Ou então, as expectativas da maturidade precoce. Tem pais que querem que a criança tenha um comportamento, uma reflexão de um adulto, mas uma criança é uma criança. Então, o pai chegar para a criança e falar, engole esse choro, seja forte. Meu Deus, a criança está em desenvolvimento, né? Não tem como fazer isso. Ou então, uma criança que ainda não teve o treino ou toalete e que os pais estão tentando fazer o treino ou toalete, que é a retirada das fraldas, chegar e bater na criança, ou então apenas falar, você é uma porca, porque você fez xixi fora do lugar. Ou então, expectativas baseadas no gênero. Uma tecla que a gente vem batendo bastante. É olhar para uma criança, para um menininho que fez alguma coisa errada e que está chorando e falar, você está parecendo uma mariquinha, haja como homem. Ou uma menina que está sentadinha confortavelmente brincando com seus brincadinhos, fecha essas pernas, isso não é coisa de mulher. Ou então, as expectativas baseadas nas competências. Você não tem jeito, tinha que ser você mesmo para fazer tal coisa. Percebe, Gilson, que que esses exemplos de falas que eu passei, elas são muito comuns.
E extremamente dolorosas, né, para as crianças.
Extremamente dolorosas. E não tem ninguém ali para assistir e não tem como a criança se defender. Porque o que, que vai definhando? A autoestima. Alguém que aponta que eu não sou bom, alguém que aponta que eu não tenho competência, alguém que aponta que eu não estou adequado, alguém que aponta que eu não tenho nada de bom dentro de mim, vai definhando completamente a minha crença sobre mim mesmo. E por isso que futuramente isso pode deixar grandes cicatrizes e que pode dificultar muito no comportamento desse indivíduo frente às suas relações, à sua escolha profissional, seu desempenho profissional e por aí vai.
Adriana, eu gosto sempre de fechar nossa conversa quando você dá aquelas dicas e dá orientações. O que você falaria dessa prática de punição psicológica?
Olha, ela é meio que cultural, os pais precisam estar muito atentos e eles precisam que no momento da correção compreendam que corrigir um filho não é eu estar botando a minha raiva, a minha frustração e o meu cansaço para fora. Na hora de corrigir um filho, eu preciso ter amor acima de tudo pela aquela criança, pelo aquele meu filho. Então eu devo corrigir o ato dele e não necessariamente a pessoa dele. Olha, você não fez isso direito. Se você quiser, eu posso te ensinar a fazer. Você é uma pessoa que pode fazer melhor. Você é uma criança esforçada. Nesse momento você não fez direito, mas eu tenho certeza que você pode. Vem cá que eu vou fazer junto, que eu vou te ajudar. Esteja junto com o filho. Compreenda todo o processo de desenvolvimento de uma criança até chegar, de um bebê, até chegar à vida adulta, é todo composto de circunstâncias, de maturidade, do próprio desenvolvimento. Então, os pais precisam estar ali ao lado dos filhos, acompanhando e ensinando. Estar exausto, irritado, frustrado e tentar controlar os filhos por causa disso, com certeza vai ser uma violência psicológica. Então, vamos olhar para nós e vamos pensar, acima de tudo, tenho tempo para educar meu filho? Porque se eu não tiver, eu preciso arranjar, porque a educação demanda tempo.
Adriana Furlan, muito obrigado por essa conversa e até a semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos.